Olá, aqui é o Rodrigo Baiano, seu host do Morando Fora, o podcast que eu estou recomeçando, entrevistando pessoas que moram fora. Hoje eu conversei com a minha amiga da faculdade, da época da faculdade, Erika Ritacco. Ela está morando na Itália há 15 anos, está celebrando até em abril agora de 2023, 15 anos morando fora, tem uma história legal. E a conversa, claro, que foi longa, então eu dividi isso em duas partes. Duas partes para você poder conversar e poder entender um pouco melhor. Então vai ser talvez uns 20 minutos cada parte. E espero que você goste. Ah, ela me chama de Baena, quando ela fala Baena, é porque meu nome é Rodrigo Baena. Então, na época da faculdade, todos me chamavam de Baena. Sou eu. Espero que você goste da entrevista. Você veio do Brasil?
Bom, eu sou a Erika. Eu vim de São Paulo. Eu vim para cá em abril, agora fez, né? Que dia é hoje? Acabou de fazer 15 anos. Vim para cá em abril, para a Itália. Uau. Em abril de 2008, 15 anos. Você veio antes, né? Você veio antes, eu me lembro.
Parabéns, 15 anos, uau!
Você está quantos anos fora?
Eu estava tentando fazer a conta outro dia. Eu acho que eu saí em 2005.
Pode ser. Porque, não, acho que foi antes. Eu lembro que teve um período que quando você veio pra cá, eu e Marcelo, a gente acabou de se separar. E a gente ficou 3 anos separados. Então, a gente casou em 2006. Você, exatamente, deve ser antes ainda, Baena.
Eu não fui, será? Eu achava que eu cheguei em 2005. Eu vou confirmar aqui. Eu achava que eu cheguei em 2005 na Inglaterra.
Porque a gente acabou de terminar, eu lembro uma vez a gente no carro, eu, você, a Ana Carolina, todo mundo conversando, e eu metendo o pau no Marcelo.
Olha, cuspindo pra cima.
Cuspindo pra cima, 3 anos, a gente ficou 3 anos separados, né?
Uau.
E daí depois a gente voltou e casou. Mas foi bem naquela época, eu acho que você tá, então, acho que ainda mais tempo aqui, ainda mais.
Eu
achava você louco, sabia?
Hã?
Eu achava você muito maluco, louco de sair, largar tudo. Nossa, quem diria?
Eu sou e agora você também ficou.
Eu achava você maluco. Eu falava, cara, esse cara tipo tem tudo para agora que terminou de se formar, tá super, tem tudo para dar certo aqui, não sei o quê. E agora ele vai vender a câmera fotográfica dele para ir para Londres e não sei o quê. Que cara mais maluco, né? E quando a gente se separou, eu lembro que eu... sempre teve uma coisa horrorosa no Brasil. E foi mais ou menos ali que eu decidi que eu ia embora do Brasil, por um tempo, pelo menos.
E foi o quê?
De dentro das cadeias, na época da Copa, dentro das cadeias, os bandidos estavam dominando todo São Paulo. Bom, o Brasil inteiro, na verdade. Você lembra disso?
Lembro, claro.
Que teve toque de recolher, aquela coisa horrorosa, um centro do trabalho. Aquilo me trouxe uma coisa tão ruim, tão péssima. Eu falei, meu, a gente tá dominado, todo mundo indo embora cedo, saindo do trabalho cedo, todo mundo saindo da faculdade, todo mundo cedo, porque os bandidos estão dominando, porque eles saíam atirando em tudo lá para lugar. Ali eu senti o clique, tipo, a minha vida não pode ser isso aqui, não pode ser.
Interessante que para mim, eu nunca pensei em ficar, morar fora, nunca foi a meta. Na minha cabeça, eu tava tipo, meio entediado trabalhando no banco, o relacionamento com a Naká também estava um pouco entediado. Eu falei, cara, eu preciso de um tempo, assim, né? Então a minha ideia era ficar 6 meses só. E eu falei, eu vou, tanto que eu nunca irei. Meu amigo tava morando na Inglaterra, um amigo meu, minha rua lá, morou na Inglaterra e sempre falava para mim, eu nunca fui, eu podia ter ido, ficado com ele, não fui. Depois que acabou a faculdade, eu falei, cara, eu vou ficar 6 meses para relaxar a cabeça, aprender inglês, eu volto. Essa era a meta. Não era nem de sair do Brasil. Mas também 3 anos antes, não tinha esse problema de toque de recolher, não tinha isso. Mas não foi de querer sair, assim, sabe? Eu vou sair do país. Eu nunca tive isso.
Eu tive aquele clique ali, mas aquele clique que me deu uma coisa muito negativa. Ali, eu lembro até hoje, ali eu falei, meu, isso aqui não é para mim. Mas não era, mesmo assim, quando eu fiquei lá ainda um tempo e tal. Quando eu me separei do Marcelo, eu lembro que eu fiquei um ano bem mal, enquanto ele se divertia.
Ele tá aí do lado?
Não, ele tá lá embaixo, mas ele sabe. Não, porque eu vim para cá, para cima, por causa das crianças, que senão a gente não ia conseguir falar. Mas enquanto ele se divertia, a gente tava eu tava lá chorando, aí eu passei muito tempo chorando, e depois eu passei a trabalhar, que nem uma condenada, assim, trabalhava muito, muito, muito mesmo. É pra, quer
Nossa.
saber, acabei de me formar, esse é o momento de eu assumir outras responsabilidades, né,
Sim.
fazer minha carreira, e foi ótimo, porque eu lembro que naquela época, de tanto que eu me dedicava, eu lembro que eu passei a assumir cargos, assim, de gente sênior, e eu era uma estagiária, tinha acabado de me formar, entendeu? Então, tinha acabado de
Ah, é.
estagiária, foi
Por um
ótimo, porque
lado, valeu então, né?
valeu muito, não, valeu totalmente, porque a gente não estaria certamente junto hoje, se a gente não
É.
tivesse parado. E aí, no terceiro, aí no, quando foi assim, mais ou menos o terceiro ano, aí eu falei, não, um ano e meio depois eu comecei me. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir para a Austrália e vou guardar dinheiro agora para ir para a Austrália, vou melhorar o meu inglês, meu objetivo sempre foi muito foco no trabalho. Eu vou para a Austrália, vou melhorar bem meu inglês, porque eu era super insegura, né, com inglês. E vou sozinha lá, passo um ano, depois eu volto e melhor ainda, vou ganhar muito mais, não sei o quê. Tinha toda aquela ilusão, né? Aquela ilusão não, né? Aquele foco de paulista mesmo, né?
Foco é.
Paulista, paulistana, sei lá o quê. E aí eu falei, não, vou. Nesse um ano e pouco, até conheci, bom, todo esse tempo é até. Eu conheci depois uma pessoa, a única pessoa que eu comecei a me interessar, e o Marcelo reapareceu, né? Tipo, opa!
É, ele falou, tô perdendo, deixa eu pegar de novo esse barco.
Não sei como, né? Foi aquele sentimento assim dele, porque eu não tinha mais contato com ele quase. A gente se viu uma vez por ano e olha lá. Bom, aí eu tava começando, aí esse cara falava para mim assim: "Não, você não tem que largar tudo para ir para Austrália, você tá super bem. E, nossa, profissionalmente, daqui a um tempo você vai estar mais ainda, não sei o quê". E eu, meu, será? Será? Não, eu não abro mais mão do que eu quero para por nada. Vou que vou. E nessa época exatamente, eu reencontrei o Marcelo, né? 6 meses a gente casou, mas eu já tinha guardado, inclusive, dinheiro para ir para a Austrália. E ele, um ano, acho que pouco antes, tinha tentado ir para Londres. Então, os dois tinham mais ou menos essa mesma ideia. Só que ele ia ficar muito tempo, tinha umas outras coisas aí, ele estava indo com uma ex-namoradinha dele, os dois tinham largado o trabalho. Então, o que acontece em Londres, você sabe muito bem, melhor que eu, como é que é, né? Recusaram, que era de um ano visto, recusaram a solicitação dele, o visto dele. Daí ele ficou, né? Nessa de
Mas
ficar.
ele chegou aí ou ele nem foi?
Não, nem pôde, porque ele ia ficar um ano, então ele teve que fazer o visto no Rio de Janeiro.
O que é estranho, porque na minha época, pelo menos, o visto era dado na hora lá, tipo, você aplicava e tudo, mas na hora do chegava no aeroporto lá, você provava que tinha escola, provava que tinha lugar para ficar e tal, eles negavam na hora ou não, na hora lá.
É, não, o dele ele teve que ir para o Rio, aí ele aplicou. Separado dela, não se aplicaram juntos, entendeu? Aí eles viram duas pessoas indo juntas, dois sem trabalho, e não sei o quê, e aí a escola mesma, a casa mesma, aí chamaram eles e deram próprio um recusadão lá no passaporte dele.
Beleza.
Mas, enfim, isso daí é pra gente ver, né? Se ele tivesse ido um ano e pouco antes, a gente não teria se reencontrado,
Pois
se
é.
ele tivesse ido, eu com certeza teria ido para a Austrália, e aí a gente fala hoje, né? Muito louco, hoje mesmo a gente estava conversando. Ontem ele mandou um áudio, eu falei, nossa, será que eu vou morrer? Porque ele falou, mandou um áudio assim, Érica. Nossa, eu não conseguia dormir essa noite. Agradeci muito sua vida, assim, a nossa família, mas principalmente a tua vida, você com a gente, a nossa família. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Ó, tantos anos
Ah.
depois, a gente ainda pensa nisso e a gente tá casado. Quer dizer, eu desde o primeiro dia que eu vi o Marcelo, eu me apaixonei por ele já do primeiro dia. Então, assim, eu pensei, falei, cara, é verdade, a gente podia ter ido morar cada um em um país,
Ah,
como.
sim.
E a gente, de repente, você ia fazer a tua família, vai fazer a minha, a gente não ia mais nem se ver, né?
Nunca mais. É engraçado como a gente põe as nossas metas e planos e a vida vem e dá uma rasteirinha e leva a gente para outro lugar, né?
Exatamente. Era para estar lá, ou estaria na Austrália, de repente estaria por lá, ou teria voltado para São Paulo, com aquele meu foco lá. O Marcelo estaria lá ou não. Mas pode ser que a gente teria construído uma outra família e a gente não estaria junto hoje. Então. É,
Total.
super tipo, gratidão total. Eu falo para ele, nossa, eu penso nisso todos os dias. Tive a oportunidade, no final das contas, de casar com a pessoa que eu me apaixonei desde sempre, né? E ele falava, não, sabia que a gente ia casar? Tá bom. Sabia?
Ah, ele falou, você tirei só uma folguinha. Falou, tirei só uma folguinha de 3 anos para pegar a galera ao redor daqui, e aí eu voltei.
Exato. Eu nem tinha mais essa pretensão de casar com ele, porque, sei lá, não tinha. Eu imaginava ele era outra pessoa, na verdade, né? No passado, ele era moleque, né?
É, eu lembro quando você terminou, que você ficou bem mal. Mas peraí, vamos voltar ao foco. Por que que você decidiu ir para a Itália, então?
Então, aí é tudo isso para chegar nesse ponto aqui mesmo. Que aí eu ia para lá, para Austrália, e ele queria ir para Londres, né? Aí quando a gente resolveu casar, então 6 meses depois desse reencontro fatal, resolvemos casar, e eu falei, meu, eu vou para Austrália, tô já com dinheiro guardado. Ele falou, pô, eu queria ir para Londres, deu errado, tal, não sei o quê. Então, a gente tem a opção, Érica, de pegar a cidadania italiana. Porque se um dia o avô dele é italiano mesmo, o pai dele, todo. Então, o avô dele é calabrês. Se um dia a gente quiser ter um filho.
Peraí, ele é calabrês, tipo salsicha calabresa?
É, mais ou menos. Ele é lá da Calábria, o avô dele. E a avó dele é.
Da máfia.
Máfia total. E a gente até fala isso aqui na Itália, não, meu avô, o avô do Marcelo fugiu porque estava sendo procurado pela, ele era da máfia, o pessoal acredita, assim,
né? Nossa.
Olho arregalado, assim, muito sério esse negócio da máfia. Aí a gente, não, é brincadeira. Mas aí nessa época, né, ele falou, olha, então a gente pode ir para a Austrália, a gente fazia até os cálculos lá do dólar, no australiano, muito melhor do que o euro, né, obviamente. Ou a gente pode ir para a Itália, porque se um dia, né, depois de muitos anos foi, aconteceu, a gente decidir ter um filho, ele vai ter cidadania italiana, vai ser europeu, então ele vai poder morar no Brasil, morar na Europa, morar onde ele quiser, Erika.
É.
E a gente idem. Só que aí agora a gente tem que fazer esse sacrifício de ir para a Itália, ficar um tempo lá e gastar mais do que seria ir para. Então a gente veio para cá pensando nisso. Então eu falei, ok, vamos fazer o planejamento, fizemos o bom planejamento, viemos para cá. Com esse objetivo de estar aqui na Itália 1 ano, ou seja, pensando que em 4 meses sairia a cidadania, demorou um pouco mais.
Ah, vocês foram para a Itália para tirar a cidadania, então?
Prática a cidadania. E a ideia
Ah.
era fazer 4 meses aqui e o resto do ano viajando pela Europa.
E aí ele foi te mostrar a calabresa. Na
Não
Itália.
fui para Calabria, fui para Calabria quando eu engravidei do Matheus, pensa.
Ah, mostrou a calabresa e engravidou!
Não, sério, fui só para lá, depois de muitos anos, hein? 8 anos depois, a gente foi para
Nossa.
Calabria. A gente foi para Trento, que é
Ah,
um
eu sei
mega.
onde é Trento, legal. Mas peraí, o custo, você falou, peraí, voltando, o custo de ir para a Itália era mais caro do que ir para a Austrália?
Muito mais caro. O dólar australiano sempre foi muito mais barato que o euro, né?
Ah,
Mais
tá.
barato até que o próprio o americano, né? Então era muito mais caro, era muitas vezes mais caro. Tipo, acho que tava 1,15, um exemplo, né? Não me lembro o detalhe, mas a gente fazia os cálculos lá, tudo numa planilhinha de Excel, era 1,15 o dólar australiano, o custo de vida muito mais baixo. E aqui era 3,50, chegou a 4 e pouco na época que a gente veio. Então,
Nossa.
significa, a gente chegou aqui, a gente fez essa opção, tal. Eu lembro que ainda teve antes de vir, teve uma decisão bem pesada, assim, que foi. É o seguinte, eu estava esperando na empresa onde eu trabalhava, que era uma das melhores agências de comunicação do país, ser uma resposta que eu tinha falado, olha, estou aqui faz um tempo, cansei, não quero mais fazer esse trabalho, eu quero ir para outro cliente, eu quero trabalhar em outra coisa. E era muito legal, porque era uma agência muito grande, tinha a IBM, a gente fazia o show do YouTube, Paul McCartney, tinha vários, né, Carnaval, então era muito legal, tinha muitas oportunidades lá. E aí tinha me falado, olha, vai aparecer uma oportunidade daqui 3 meses. Você espera que a gente, daqui 3 meses, você saia desse cliente e vai para esse outro. Eu tava mega feliz, que era a NET.
Tá.
Eu falei, ah, legal, vamos esperar. Esperamos os 3 meses, nada aconteceu. Até que me chamaram na salinha lá, que ali era o momento, foram duas coisas que aconteceram, Baiana. Essa foi uma. Me chamaram na sala, as duas diretoras, uma diretora da minha conta e a diretora da empresa. Numa sala enorme, tipo, me senti super assim. Falei, nossa, o que foi, né? Olha, Érica, a gente queria te falar que, infelizmente, agora não dá para você sair da equipe. A gente tinha falado que ia dar, mas agora não dá, porque mudou a presidência da NET, agora não é o momento. E outra, que o nosso cliente, o Senac, que era, ele não pode, nesse momento. O que é que ela falou? Ela falou, ai, não, já vai ter outra pessoa saindo de licença maternidade. A menina não tinha nem 3 meses de gravidez. E aí eu tinha que esperar a menina voltar da licença maternidade dela para eu poder fazer a minha escolha de mudar de conta, né? Aí ela falou, então você vai ter que esperar. Eu falei, olha, mas não dá para eu esperar. Porque estão pedindo para eu esperar mais de um ano, ela não está nem no terceiro mês, ela vai ficar mais depois da licença maternidade. Eu estou dizendo que eu sou desmotivada, estão pedindo para eu ficar mais de um ano aqui. Não rola. Aí eu falei, ah, então eu já tinha pensado nessa solução, né? Uma questão pessoal, então acho que eu me demito, né? Eu faço tudo que eu tiver que fazer a passagem para vocês, mas eu me demito, porque eu vou embora daqui. Eu estava só esperando essa resposta de vocês. Se não existe alternativa. Aí elas olharam para mim e falaram: bom, se é uma questão pessoal nesse nível, não tem muito o que eu te falar, né? Nem te fazer uma promoção, uma proposta. Aí eu falei: é, bom. No dia seguinte me chamaram, Baiana. Érica, apareceu uma vaga na Unilever. E eles sabem que você quer sair daqui, que vocês quer ir para outro país, que é uma questão pessoal, e eles estão dispostos a te promover. Vamos conversar? No dia seguinte. Aí eu falei: é, mas ontem. Né, eu tinha essa abertura, hoje eu já não tenho mais. Mas eles estão dispostos a te promover. Você não quer nem saber o salário? Eu falei, não quero nem saber o salário. Agora eu não quero saber. Aí foi ali o primeiro, né? No dia seguinte, também, tudo assim, né? A gente tinha saído eu e o Marcelo para falar, então vamos fazer isso agora, né? No bar lá, bebendo, agora você vai ter que sair da sua empresa. E eu lembro que no Natal anterior, um nosso cunhado falou: o que faria você mudar de ideia, Marcelo, de ir para a Itália? Né? O Marcelo falou: olha, se eu fosse trabalhar na Honda, que eu adoro moto, eu teria um salário tal e teria esses benefícios, porque a Honda dá, então aí eu mudaria, né? Tipo, aí eu mudaria de opinião. Você acredita que naquele dia a gente estava no bar? Meu, foi tudo assim, aquela. Aí, ó, é o decisão agora, momento da decisão. Um amigo dele ligou e falou: Marcelo, eu tô com uma vaga aqui, que eu posso tentar te incluir nela. Era tudo que o Marcelo tinha falado que mudaria de ideia, mas só que você tinha ideia de ir para Itália, você tem que mudar isso, porque eu não posso colocar meu nome e você ir embora, né, para Itália depois de alguns meses. Então, aí o Marcelo ficou uma semana lá, e agora eu falei: bom, minha decisão tá tomada, tem que ser a tua agora. E aí no final, as duas foi aquilo lá, né, está pronto para essa decisão. E aí os dois decidiram, ele ainda não aceitou. Aí começamos a organizar para vir para cá, viemos para Trento. Foi bem difícil Trento, porque o
Vocês
pessoal
tinham um
bem.
lugar já que vocês já conheciam ou foram para um lugar qualquer?
Não, a gente conhecia o Marcelo conhecia uma menina que tinha ido para Trento, ela falou que ela ia dar uma mão para a gente fazer cidadania. Só que quando nós chegamos um mês antes, ela foi para Portugal. Então, a gente foi para Trento, a gente pagava, eu lembro que na época, num quartinho dentro de uma casa com um cara que era um monte de gente boa, mas era um quarto, 500 euros, 500 euros, multiplica aí por 3,54, né, na época, era
Nossa.
só pelo quarto, mais nada, mais nada. Mas enfim, foi por uns meses a gente ficou lá, demorou um pouquinho a cidadania para sair. E depois que a cidadania dele, aí eu dei entrada na minha cidadania também. Mas aí eu dei entrada na minha cidadania por quinto, né? E aí começaram, mas foram 5 anos assim, de luta mesmo, sabe? De busca, na dúvidas, porque a gente saiu do Brasil no momento que o Brasil estava muito bem. O Brasil estava muito bem, a Europa estava numa. O mundo inteiro, né? A crise de 2008. Cara, estava uma puta crise naquela época, crise imobiliária. E aqui estava terrível, terrível. Então eu falava: nossa, a gente tá fugindo, né? Tá nadando contra a maré.
E agora que já passou tudo isso, claro, você se arrepende, por exemplo, de ter saído do Brasil?
De forma nenhuma, de forma nenhuma. Ah, hoje eu não me vejo, honestamente. Hoje eu me sinto. Hoje, assim, eu me sinto muito italiana, até demais. Porque eu acho que é muito tempo, né? A gente. Acho que por uma série de questões. Pela possibilidade que a gente teve da gente estudar aqui. Procurar se esforçar, a gente se esforçou muito aqui, né? A gente procurou muitas alternativas para a gente se inserir na comunidade e tal. Então, hoje a gente está inserido, né, num contexto italiano mesmo. Não, a gente não vive no meio de só de brasileiros e se não aprendeu a língua, sabe? Eu conheço pessoas que vivem só com brasileiros e hoje até hoje não sabe falar direito o italiano.
Pois é.
Tem vários países, né, que isso acontece, mas então, assim, a gente tentou. E se incluiu, e se inseriu. Então, hoje, eu analisando bem, melhor coisa que a gente fez na nossa vida é o que mata a Baiana é estar longe da família, né?
É. E essa é talvez uma das perguntas que eu ia perguntar, tipo, o benefício de morar fora, embora para mim também muita gente fala, ah, você tem muita coragem de morar fora. Mas eu penso, pô, a gente tem coragem, né? Tem a parte bonita de viajar e tal, mas tem os desafios, e um dos desafios é ficar longe da família e dos amigos. Qual que é os teus desafios, você acha? Quais são?
Não, eu acho que assim, aqui é minha casa, né? Hoje é minha casa. Quando eu fico muito tempo no Brasil, eu já começo a ficar incomodada, assim. Porque não é a minha realidade mais, entendeu? Os valores são muito diferentes do que o que os valores que hoje eu estou vivendo aqui, própria questão de bens materiais, precisar mostrar aquela coisa de prestígio. Nossa, meu, claro que tem, né? Aqui também tem. Principalmente na área da moda, que eu trabalho com moda e tal, tem, né, Baiana? Mas no Brasil é muito gritante, é muito gritante. As pessoas viajam muitas vezes para mostrar foto, nem sabem o que elas estão vendo, entendeu? Então, e eu digo no Brasil, mas principalmente em São Paulo, que era onde eu vivia, né? Então, hoje, para mim, tem lado da educação dos meus filhos, que é uma educação que, para eu ter essa educação hoje, teria que estar pagando uma escola particular bem cara no Brasil. Aqui não é assim, é uma
Você
educação de qualidade.
paga a escola para eles ou é gratuita?
Não, eu não pago escola. É gratuita e assim, é difícil, hein? Não é fácil. Lição todo dia, prova direto. Então, assim, não é fácil. O Matheus, a minha sogra, ela é professora. Ela falou que o Matheus tá aprendendo na segunda série, as crianças aprenderam lá na quarta. Eu falei.
Uau!
Então, e ela é professora. Então, e assim, que aqui tem lição de casa todo dia, né? Ela falou que se eles fizerem as crianças fazerem lição de casa todo dia, os pais vão no Ministério da Educação reclamar. Imagina, aqui a gente reclama com a professora fala, é a vida, né? Tipo, vida real. Prós e contras, mas assim, tem o estilo de vida, né? A gente quer fazer nossos filhos. Eu peguei no ano passado, a gente de férias, para onde a gente vai? Vamos para a França. Então, por quê? Vamos fazer o Matheus ouvir outras línguas, vamos fazer o Matheus entrar em outro contexto, em seu social, outras coisas, para a gente ter essa facilidade. Então, de pró, tem milhões de pró. Tem o pró que você viaja muito mais fácil, né, do que acho que vários outros continentes aí. Viaja muito mais fácil, com pouco, não tem aquele luxo absurdo que a gente precisa ter para sair de São Paulo e para a Bahia, por exemplo. Né? Você
Assim.
é muito caro.
E fora que você dirige para um outro, tipo assim, 2 horas, 3 horas, depende de onde você está no país, está no outro país, né?
Outro
Você chega
país,
numa outra língua, é.
exato. Exatamente. Para a França a gente fez isso, a gente foi para a Alemanha, fizemos também de carro, então dá para fazer, né? É acessível. Existe uma coisa que se chama acessibilidade, eu não acho justo. Ontem eu estava vendo, pô, carro popular no Brasil custa 70 mil reais. Como assim? Como assim?
Assim, o que eu fico pensando agora, talvez essa visão de fora, não sei se é de fora ou já tinha essa visão, é que a gente também aceita isso, né? Tipo, enquanto o pessoal tá pagando, meu, as empresas vão cobrar mais e mais, até chegar ao ponto das pessoas falarem, não, é muito caro. E aí não tem
Exato.
como fazer, porque eles estão. As empresas fazem muito. O meu cunhado trabalhava na parte de automóveis no Brasil. Ele tá até aqui comigo nos Estados Unidos, com a família da minha irmã, mas ele falava que o valor que as empresas ganhavam, tipo a Ford ou outras empresas, ganhavam muito mais no Brasil do que várias partes do mundo, porque eles cobravam o quanto quisessem, quanto eles queriam, e as pessoas pagavam. Então, tipo assim,
Exato.
a galera reclama assim entre um e outro, mas tá pagando, tá financiando. A
Não faz nada.
educação financeira do Brasil é foda, assim, o pessoal vai financiar por 30 anos, mas vai ter o um carrinho novo dele por 30, 70 mil, né?
Exato, e aqui não tem, né, Baiana? Não sei aí, nos Estados Unidos, mas aqui é o seguinte: eu quero ir para o Brasil, minha passagem, eu posso até passar no cartão, mas eu pago mês que vem. Não tem dividir, não tem parcelar.
Aqui tá começando a fazer isso, mas quando eu falo pro pessoal que no Brasil é tudo dividido e é tipo sem juros, é isso que ajuda o pessoal, é essa sacada. As empresas sacaram que parcelado todo brasileiro compra tudo, né?
Tudo, tudo. E aí você está sempre enforcado, né? Porque você compra, compra. Então, e aí entra um outro valor que, assim, aí é um ponto, né? Você perguntou dos prós e dos contras. O contra, eu acho que é família, sem dúvida. Para mim, o que mata é a gente estar longe, o Matheus não crescer tendo avó, as avós, tendo, sabe, os tios, tudo próximo, o primo. Então, para ele, a visão de família é um pouco distante. Isso me machuca um pouco, assim, porque sei que é uma nossa decisão, que no final, por um lado, vai fazer bem para ele. Por vários lados, né? Por outro, né? A gente está tirando essa possibilidade dele estar tá vivendo a família, porque falar por telefone de vez em quando não é a mesma coisa, entendeu?
E
Ele não.
vocês falam português com ele?
Sim. Ele responde italiano, né? Agora ele responde às vezes em italiano, às vezes ele responde em português. Antes ele não queria falar em português de jeito nenhum. Ele falava assim: ah, mas se você queria que eu falasse português, por que que você não fez a nossa no Brasil? Né? Ele falava. Hoje não, a gente foi para o Brasil a última vez, o ano passado, então ele se enturmou, começou a falar, né? Nem parecia o Matheus, assim.
Ah, que legal.
Só que isso é o que pega. E os amigos, que é assim, né? A gente tem amigos aqui, né? Amigos caros, amigos queridos. Mas o amigo do Brasil é aquele que sabe de tudo de você. Ele te percebe, ele sente a tua energia no teu olhar, alguma. Sabe aquela pessoa que você pode ficar 10 anos, a hora que você olha para ela e se olha enche de lágrima? É isso.
Sim.
Aqui eu não sinto essa coisa. Não existe muito isso. Existe com algumas pessoas, mas a sua história tá no Brasil. Então, isso é o que mata um pouco, assim, sabe?
Entendi.
Mas sobre todo o resto, o que eu estava te dizendo, quando a gente veio para cá, era a ideia de ficar aqui um ano na Inglaterra, né? Melhorar o inglês e voltar para o Brasil para, né, ganhar mais, comprar uma casa, comprar, ter carreira, carreira, comprar carreira. E hoje eu vejo que esse valor é muito, para mim é muito fora do que eu penso hoje, sabe? Eu mudei muito, assim. Eu e o Marcelo, a gente tem a mesma linha de raciocínio, menos mal, né? Porque se ele fosse por outro lado e eu por outro, ficaria mais difícil. Mas a gente quer transmitir esses valores que hoje, mesmo aqui na Itália, não é que tá tão. É muito mais do que no Brasil, mas tem muita gente que pensa só, ou só no trabalho, ou só em bens materiais. A gente quer viver, entendeu? Então, o viver hoje para cá, aqui, é muito mais fácil viver bem do que viver bem no Brasil. Eu não preciso de muito para viver bem aqui.
É isso que eu senti. A gente voltou daquela dessa viagem agora, umas semanas atrás, para Portugal e para Espanha. Eu tava curioso para conhecer os brasileiros que estão para lá, né? E eu fiz alguns contatos. E eles falaram a mesma coisa, tipo, não é um lugar de fazer dinheiro. Os Estados Unidos é o um lugar de fazer dinheiro. Talvez a Inglaterra também.
Como eu disse, Eva, a gente vai ter que dar uma pausa aqui. Porque a conversa foi longa e geralmente eu deixo cada episódio cerca de 20 a 30 minutos. Então a gente vai voltar na próxima semana com a segunda parte da Dona Érica, dividindo as experiências dela, os desafios e as coisas boas, claro, de morar fora. Tá bom? Até semana que vem. Aqui é o Rodrigo Baena, ou como a Érica diz, o Baena, do Morando Fora. Por favor, você pode seguir a nossa página, descobrir que dá para seguir. Se você quiser dar um apoio, tem uma parte de subscription, que é apoiar por mês. Pode ser bem pouquinho, mas o melhor das coisas é você dividir com outras pessoas e mostrar para o maior número de pessoas possíveis de quem quer morar fora. Tem o que é a curiosidade de morar fora, alguém que já morou fora, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.